Audiobook grátis apresenta. Era já noite quando Eva, entrando na quarto da mestra, a encontrou a arrumar em uma grande mala cinzenta os seus muitos livros e o seu pouco fato. Que resolução é essa? Perguntou-lhe a discípula sem suspeitar a verdade. Parto amanhã. Para onde? Para a Europa. A um gesto de admiração de Eva, a alemã arrastou para perto da mesa uma poltrona azul e foi assentar-se nela depois, apoiando na mesa suas mãos esguias e nervosas. Fixou demorada e silenciosamente o rosto da orfã. Sim, prosseguiu, o dever obriga-me a partir amanhã. Se fosse possível, sairia hoje mesmo. O dever. Mas qual é o dever que há? Faz deixar-nos assim, tão repentinamente? E justo que eu vá para o lado de minha mãe, balbuciou a pobre senhora, como se falasse sozinha. Recebeu carta de lá, chamando-a. Madame Gruber respondeu com certo embaraço. Sim. Faz então muito bem em ir já. Eu pedirei a Deus por ela e pela senhora. A alemã voltou ao seu trabalho, e os olhos de Eva encheram-se de lágrimas. Como passaria agora as noites? A mestra era o seu refúgio e na sua companhia corriam rapidamente as horas, aprendia deleitos ambientes nesses serões íntimos a entreter. Conversações úteis e despretensiosas os seus bordados, os seus livros, os seus desenhos. Parecer-lhe-iam monótonos e dificultosos. Desde que lhe faltassem o conselho, a influência da amiga e o apoio de uma inteligência superior. Respeitava, e nas horas de desalento, enfadada daquela casa sombria, onde estava condenada a viver, naquela convivência da família que em vão procurava achar agradável, fora sempre o braço salvador da estrangeira que a impelira para o trabalho. Como o único consolo verdadeiro e a única distração profícua. No meio de essas reflexões, Eva ajudava a dobrar os vestidos, a guardar os objetos esparsos sobre a cama, sobre as cadeiras e sobre a comoda. Fim do trabalho, encostaram-se à janela, olhando sem falar, para a escuridão da noite. A que hora sai? Disse por fim Eva. Às 9. Vem às 8 horas ao meu quarto para nos despedirmos. Não esteja mais tempo aqui, vá descansar. Ao retirar-se para o seu quarto, Evate, atravessando o corredor, ouviu que na sala do fundo o tio discutia alto com o filho pensando na preceptora de Noemia, não prestou atenção ao que diziam. Octávio luctava, procurando convencer o pai da inocência da prima e da pureza das suas intenções se descrevia o que vira, com entusiasmo exaltava o sistema seguido no Mangueiral, punha em evidência o critério administrativo de Paulo, aplaudia de todo o coração aquela família generosa e verdadeiramente moderna. O fazendeiro impacientava-se. Não havia nada como a lavoura de escravos. Se o Gabriel fazia num ano 20 contos, eu fazia 40, ora aí está. E não me importo com isso. Cada qual quebra a cabeça à sua vontade. Octávio referia-se ao que fosse o advento da abolição. Ria-se o fazendeiro, afirmando vir ainda longe a esperada redenção dos captivos. Deixem gritar os jornais. Concluía. Voltaram a falar de Eva. Octávio procurou em vão demonstrar a sua bondade e isenção da culpa que se lhe atribuía. Perguntou depois pela estrangeira. O comendador contou-lhe secamente o que se passara. Desgostoso com o filho, que via revoltar-se contra suas ideias e resoluções, decidira não lhe fazer daí em diante a mínima confidência relativa à lavoura nem mesmo a família, contudo, deixou ainda transparecer o desejo de casar Eva quanto antes, ou com o Azevedo ou com o Paulo, ou com o diabo. Octávio replicou que ela não era mulher que consentisse em casar, a escolha de terceiro era, porém, provável que amasse uma das duas pessoas citadas, e, nesse caso, aplaudia a intervenção do pai. Apartando-se do comendador, ele foi pensando com tristeza nas suas últimas palavras. Eva casar-se com Azevedo. Que insensatez! Mas não refletira ele já nisso, resolvido a protegê-los? E que, nessa ocasião, supunha que eles se amavam mais agora, que o juiz lhe tinha aclarado o espírito com a narração da carta, isso parecia-lhe absurdo. Eva merecia um homem superior e ele julgava o Azevedo medíocre. Eva casar-se com Paulo. Que suposição extravagante! Mas afinal de contas, era uma coisa perfeitamente realizável. Eram eles, porventura, filhos dos mesmos pães? Criados juntos quase desde o berço, amando os mesmos lugares e as mesmas pessoas, ligados pela mesma educação, pelos mesmos fatos, pelo mesmo passado, era naturalíssimo amarem-se e quererem continuar a vida em comum. Era um desfecho lógico. Esperado talvez pelos pães de Eva, quando orientavam Paulo na administração da sua casa, elevando-lhe o espírito a um nível superior, e formando-lhe tão bem o coração. Nisso viu luz no quarto da estrangeira, a porta estava entreaberta e ela escrevia em frente, vendo a R. Octávio dirigiu-lhe um cumprimento, pedindo-lhe a honra de falar-lhe. Gruber levantou-se e foi ter com ele à porta. Octávio começou: deploro a sua partida, minha senhora, e rogo-lhe que disponha de mim como de um irmão ou de um filho. Obrigada, estou habituada a lutar sozinha com todas as dificuldades, e, mesmo que o não estivesse, não desejaria incomodá-lo, tanto mais que o senhor seu pai levaria isso a mal. Meu pai é vítima de um anônimo perverso, que teve a astúcia suficiente para o desnortear. Se ele não é um cavalheiro no trato social, é um homem honesto e pronto a retractar-se, desde que reconheça o seu erro. Se hoje foi impetuoso e rude, deixando-se levar irrefletidamente por uma intriga qualquer, amanhã será cordato, bondoso e humilde. Tudo depende de saber a verdade inteira. A senhora não procurou talvez esclarecê-lo. Nem procurarei jamais. A minha situação é melindrosa, e já agora incompatível com a dele. Abreviemos, agradeço-lhe o oferecimento, mas não devo, nem quero aceitar o parto de madrugada para Santos. E provável que não nos tornemos a ver, fique, porém, certo de que, seja para onde for que a sorte me atire, aí terá uma amiga. Octávio curvou-se respeitosamente à alemã e estendeu-lhe a mão, que ele beijou, e separaram-se. Ele foi para o seu quarto, ela voltou para a secretária, onde continuou a escrever. No dia seguinte, quando Eva abriu os olhos, o sol entrava pela janela numa abundância alegre de calor e de luz. Eram quase 7 horas. Arranjou-se à pressa e dirigiu-se ao quarto da mestra. Bateu na porta, não lhe responderam. Entrou. Madame. Gruber não estava lá. Tinha também desaparecido a grande mala cinzenta. Correu à janela, já nenhum carro. Só os dois sulcos paralelos e fundos das rodas de um trolley, em direção à estrada. Afastou o cortinado, a cama estava ainda feita, com a colcha um tanto amarrotada e uma pequena cova, da pressão da cabeça, na almofada. Por que não se teria deitado Helena Gruber entre a frescura dos lençóis? Perto da janela aberta tinha ficado a poltrona azul de ramagens. Passaria a estrangeira parte da noite a olhar para as luminosas estrelas do céu aeriricano. No balde de metal havia cinza de papéis queimados, a manchal de preto no lavatório estava ainda bacia cheia de água e um copo com resto de elixir para os dentes. As gavetas abertas e vazias mostravam um fundo claro, de pinho no chão, a um canto, fitas velhas, caixas de papelão rasgadas, e uma gola servida, misturavam-se com os malmequeres de pano sobre a mesa redonda. Destacavam-se o tinteiro de porcelana branca e uma caneta de osso, negligentemente caída no pano de flanela preto e azul. Em cima da comoda, ao fundo, estavam um busto em bronze de Goethe e uma carta em que a letrinha fina de Gruber traçara estas palavras: para Eva. Eva abriu o sobrescripto e, sentando-se na beira do leito, leu: minha querida. Aproveito o silêncio e a tranquilidade da noite para lhe dizer adeus. Menti-lhe, Eva, menti-lhe pela primeira vez, dizendo-lhe que haveria às 8 horas, quando eu já tencionava partir de madrugada. E um que me falta a coragem, a mim, que tenho sido tão animosa sempre, para este último abraço. Geralmente, atribuem as mulheres da minha profissão a mais profunda indiferença pelas pessoas em cujas casas temporariamente vivem, cujos segredos muitas vezes surpreendem e cujas virtudes ou defeitos não desconhecem. A mestra acompanha e dirige a discípula, vendo só nisso o lucro materialismo dinheiro é o que a liga à família. Estrangeira, a quem, por calculo, desde o princípio, pouco se une, para evitar probabilidades de futuros desgostos. Tudo o que há de carinhoso e terno na sua alma transforma-se com o exílio, com o abandono da família, com a dura condição mercenária a que se tem de sujeitar, na consumidora e febril sede do ouro, com que se deseja libertar depressa. E então não vê, não pensa, não sonha senão com o seu futuro na pátria, deixando rolar a seu lado as lamentações ou as alegrias, sem parecer dar por elas. Eva não me fará a injustiça de acreditar-me assim. Não parto porque tenha a minha independência feita, parto porque devo partir. Minha mãe está velha, é justo que me estenda os braços, a mim que sou de direito seu único apoio. Contudo, deixe-me dizer-lhe que não me julgo superior ao geral das mestras estrangeiras se vim resolvida a praticar o mesmo e sairia de olhos enxutos se a não deixasse, minha filha, permita-me dar-lhe este nome, que é o que espontaneamente sinto arrebentar medalma, se não tivesse encontrado em si um conjunto de bondade, de inteligência e de aplicação, uma bela alma, enfim. Não é só a mestra quem faz a discípula, bem vê muitas vezes a doçura da discípula que vence todas as resoluções, por mais firmes, por mais ásperas que lhe sejam. Creia que, de todas as recordações, será sempre a mais grata para mim a das horas em que, em sua casa, eu a ouvia e via, sempre atenciosa e distinta. Seja assim toda a vida, boa e calma, e há de triunfar de qualquer mal que lhe intentarem fazer, apesar de que na perversidade do mundo nem sempre os crédulos e os bons são os mais felizes. Eva não me compreende agora, compreende-me-á mais tarde, quando tiver com a idade a prática deste tão bem denominado vale de lágrimas. Continue a estudar menor que leia com cuidado. Um bom livro é tão salutar para a alma, como um banho pode ser para o corpo. Fuja sempre das teorias filosóficas e das exposições pessimistas dos espíritos doentes do ideal. Não se deixe prender, como tantas outras mulheres inteligentes do ápice do tempo e da sua instrução, pelos assuntos guindados das teses sociais. Deixe tais argumentos à competência e à prática dos homens. O seu concurso não iria, com certeza, abalar as leis estabelecidas e, ainda em cima, comprometeria a sua vida íntima. Uma mulher com asserções dogmáticas é, aos olhos dos outros, uma ridícula, e aos seus próprios olhos uma infeliz. Colha, PMS, na sua leitura só as flores e os frutos que se lhe mostrem saborosos e sádios. É com eles que há de nutrir proficuamente o seu espírito e tornar atraente a sua fangia futura. Prossiga na cultura do seu jardim e na bela adoração das suas flores com temple as estrelas, como fazia que mal há nisso. Deixe que a censurem os infelizes que já não encontram prazer na estática observação da natureza. Eles ignoram que ela é o melhor dos livros e o mais puro dos mestres. Faça música e desenhe. Segrede a arte as suas alegrias ou as suas tristezas, que ela será a mais doce das amigas, pelo menos a mais consoladora. Natureza e arte são os dois formosos templos, onde em qualquer ocasião encontramos um asilo seguro para o nosso espírito. Não se esqueça disto. Repito, minha querida, procure ler bons livros. Traço não lhe recomendo esta ou aquela escola. Todas cílias são boas, quando tratadas por um escritor de talento e de convicção. Todas fivelas são úteis, quando lidas por uma pessoa que tem o seu critério. Cosa, lide, passeie, dispense às aves o carinho material que tão bem revela, e escreva de vez em quando a ira velha amiga. Deixo-lhe, como lembrança das nossas palestras e serões, o busto do poeta cujas obras traduzimos tantas vezes juntas. Sua dedicada, Helena Serubev. A família do comendador Medeiros aceitava, sem discussão e sem abalo, todas as resoluções do seu chefe. A notícia da parte de da mestra foi recebida sem alarma. Nicota. Em vésperas do casamento, sem parecer preocupada absolutamente, continuava na mesma frieza e concentração, tratando com cuidado da sua quase extinta dor de ouvidos. Noemi regozijou-se e entristeceu-se a um tempo. Estava livre das lições, de umas tantas horas de prisão e de enfado, experimentava uma sensação de alívio, um gozo de indefinível doçura, é certo, mais simultaneamente. Pensava que nunca mais tornaria a ver aquela senhora de espírito e de evangélica paciência. Queria sofrer. morrer talvez, atravessando os mares. A mãe trabalhava, fazia doces desde manhã até a noite, pá ao noivado da filha, deliberava costuras, examinava com escrúpulo o enxoval, recomendando zelo, muito zelo às lavadeiras e enlumadeiras, que lhe davam cantando. A sua opinião nunca fora ouvida, nem pedida em assuntos de outra importância. Era governante da casa e isso bastava-lhe. Casara-se aos 13 anos, sem amor, sem simpatia, mas também sem repugnância. Sujeitou-se à vontade do marido se ao seu mando, no começo por medo, depois por hábito. De índole bondosa, não se queixava. Nunca desculpava sem esforço as faltas dos outros, mas não advogava perante o marido a causa de ninguém, justa que fosse ponto e, por quê? Ele zangava-se e ela temia-o. Aceitava-os fatos como eles se lhe impunham, sem tentar nem de leve averiguar-lhes o fundo e assim deixava correr diante de si, idiotamente. Como se os não ouvisse, todos os acontecimentos domésticos. De 12 filhos restavar-lhe 3. A morte sucessiva dos mais velhos, já criados. Todos, já homens 2, tinha acabado de acentuar na sua alma dolorida a indiferença por todas as paixões, amesquinhadas pelo grande vulto desses intensos desgostos. O marido nunca lhe falara de negócios. Dispunha de tudo livremente, e, como se temesse indiscrições, evitava comunicar-lhe até os receios que nutria a respeito de Eva. O motivo da saída da mestra ficou, portanto, desconhecido para a maior parte da família. Resolvido a proteger a todo custo a prima contra as malignas intenções do fazendeiro, perdido em conjecturas dolorosas, suscitadas pela incompreendida animosidade do pai contra a pobre moça, Octávio decidiu ir, nesse mesmo dia, à casa do velho Morton, pedir uma explicação que o comendador Medeiros se obstinava em negar-lhe. Saindo para isso do seu quarto e dirigindo-se ao terreiro, onde o esperava já pronto o animal, viu Eva na sala de costura armando uns laços de fita branca na roupa de linho fino da noiva. Ela não o percebeu, e ele, aproximando-se para dizer-lhe adeus, sentou-se a seu lado, e louvou-a banalmente pela paciência e gosto com que enfeitava a irmã. Depois pediu-lhe que encetasse uns serões musicais e que o ajudasse a ler os seus livros. As noites em Santa Genoveva eram intermináveis, medonhas. Agora que Madame Gruber não vive entre nós, concluía, dispense-nos um pouco a sua atenção. Eva, sem deixar de trabalhar, respondeu ao primo, prometendo fazer-lhe à vontade. Noemia foi interrompê-los, muito queixosa. Não sabia que fazer. Tinha sono. Que manhã enfadonha e longa. Eva explicou-lhe, e a falta da mestra. Venha trabalhar comigo. Olhe, ajude-me a pregar estas rendas. Octávio deixou-as nessa tarefa. Entretanto, Noemia descrevia a sua manhã. Que tédio! As horas arrastavam-se como velhas tropegas. O calor era mais intenso. Tentara dormir, mas levantara-se depressa, envergonhada de se deitar àquela hora. Passeara por toda a casa, tinha lido e abandonado o livro, tocado e aborrecido a música. Bendizia Eva por lhe compreender a doença. Esta, cuja atividade não diminuía nunca, traçava um programa em que entrava o estudo de línguas e de música, a cultura das flores e a criação das aves. Na roça principalmente, insinuava ela, é preciso lutar com a natureza e reagir contra a melancolia e a indolência que, muitas vezes, a quietação do campo produz. Entretanto, Octávio, batido de sol, percorria a estrada a galope, até a casa do Morton.